Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nani na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Filosofia da Ciência, Fundamentos Históricos Metodológicos, Cognitivos e Institucionais, de Walter Herrera, e uma obra acadêmica de caráter panorâmico e introdutório dedicada a esclarecer o que distingue a ciência de outras formas de conhecimento e de práticas pseudocientíficas. O livro se situa no campo da filosofia da ciência, mas não se limita à discussão abstrata sobre verdade, método ou evidência. Sua proposta é apresentar a ciência como uma atividade histórica, metodológica, cognitiva e institucional, isto é, como um modo de produzir conhecimento que depende de procedimentos de validação, comunidades especializadas, financiamento, avaliação e mecanismos públicos de crítica. A obra é voltada especialmente a estudantes, pesquisadores, professores e leitores interessados em compreender como o conhecimento científico é construído e legitimado. Seu propósito central é oferecer uma base conceitual para analisar a autoridade da ciência sem tratá-la como dogma, mostrando também por que pseudociências podem parecer convincentes mesmo quando não seguem padrões científicos adequados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre ciência, conhecimento culto e pseudociência. Um dos eixos centrais do livro é a necessidade de definir com precisão o que se entende por ciência. Essa distinção é torde. Não é importante porque a ciência convive com outras formas legítimas de conhecimento, como filosofia, história, crítica cultural e saberes técnicos, mas também com práticas que imitam sua linguagem sem aceitar seus controles. A obra parte da ideia de que a ciência não se identifica apenas pelo uso de termos técnicos, por credenciais isoladas ou por promessas de eficácia. Ela depende de critérios públicos de justificação, confronto com evidências, possibilidade de crítica e disposição para corrigir resultados. Essa abordagem evita duas simplificações comuns. A primeira é considerar qualquer discurso sofisticado como científico apenas porque parece erudito. A segunda é reduzir toda forma de conhecimento não científico a erro ou irracionalidade. O problema específico das pseudociências, aí outro, elas costumam reivindicar a autoridade da ciência sem se submeter ao mesmo nível de teste, revisão e controle. Ao tratar essa demarcação como questão filosófica e prática, o livro oferece ferramentas para avaliar alegações sobre saúde, tecnologia, comportamento ou sociedade com mais rigor conceitual. Em segundo lugar, a ciência como construção histórica e não como fórmula fixa. O subtítulo da obra indica que a dimensão histórica ocupa papel relevante na exposição. A ciência é apresentada como uma atividade que se desenvolveu por meio de mudanças em métodos, instrumentos, instituí-se e expectativas de prova. Isso significa que ela não deve ser entendida como uma receita imutável, aplicada da mesma forma em todos os tempos e campos. A observação controlada, a matematização, a experimentação, a especialização disciplinar e a profissionalização da pesquisa ganharam peso em contextos históricos específicos. Essa perspectiva é útil porque mostra que a autoridade científica não surge de uma essência abstrata, mas de práticas que foram sendo aperfeiçoadas para reduzir arbitrariedades e aumentar a confiabilidade dos resultados. Ao mesmo tempo, a historicidade da ciência não implica relativismo simples. O fato de os padrões científicos mudarem não significa que qualquer explicação tenha o mesmo valor. Mudanças históricas podem fortalecer mecanismos de teste, ampliar comunidades de crítica e melhorar instrumentos de observação. Assim, o livro ajuda o leitor a compreender a ciência como tradição dinâmica, capaz de revisar seus próprios pressupostos sem abandonar a exigência de evidência e argumental controlada. Em terceiro lugar, produção, validação e consolidação do conhecimento científico, a dimensão metodológica do livro se concentra em como afirmações científicas são produzidas, testadas, discutidas e eventualmente consolidadas. A ciência não transforma uma hipótese em conhecimento confiável por simples autoridade individual. Resultados precisam passar por procedimentos que permitam examinar dados, métodos, inferências e limites da conclusão. Em termos gerais, isso envolve formulação de problemas, construção de hipóteses, uso de evidências adequadas, comparação entre explicações concorrentes, revisão por pares, replicação quando pertinente e debate especializado. O ponto relevante é que a validade científica não depende apenas do resultado final, mas do caminho que torna esse resultado examinável por outros. A consolidação também não equivale à certeza absoluta. É multas areias o conhecimento científico é probabilístico, provisório e aberto a revisão, mas isso não o torna frágil no mesmo sentido que uma opinião sem controle. Uma teoria ou conclusão bem estabelecida reine coerência interna, suporte empírico, capacidade explicativa e resistência a críticas qualificadas. Ao explicar esse percurso, a obra ajuda o leitor a diferenciar a dúvida científica legítima de ceticismo oportunista usado para desacreditar consensos robustos. Em quarto lugar, o papel das instituições na legitimidade da ciência. A obra se diferencia de introduções mais tradicionais ao incluir explicitamente a dimensão institucional da ciência. O conhecimento científico não é produzido apenas por indivíduos geniais trabalhando isoladamente, mas por redes de universidades, centros de pesquisa, agências de fomento, periódicos, sociedades científicas, laboratórios e sistemas de avaliação. Essas instituições organizam recursos, definem padrões de formação, distribuem financiamento, controlam a circulação de resultados e criam mecanismos de reconhecimento ou correcão. Isso tem consequências importantes. Por um lado, a institucionalização permite acumulação de conhecimento, especialização técnica, cooperação internacional e escrutínio coletivo. Por outro, instituições também podem sofrer pressões políticas, econômicas, burocráticas ou reputacionais. Compreender esse duplo aspecto impede tanto a idealização ingênua da ciência quanto sua rejeição generalizada. A ciência depende de instituições justamente porque seus métodos exigem continuidade, infraestrutura, comparação entre especialistas e memória coletiva. Ao discutir financiamento e avaliação, o livro mostra que a confiabilidade científica não é apenas uma questão lógica ou experimental, mas também uma questão de organizar. Sou capaz de favorecer a crítica, a transparência e a responsabilizar. Por último, bases cognitivas da aceitância de pseudociências. Outro aspecto importante da obra, a atenção às bases cognitivas, que tornam a pseudociência socialmente atraente. Muitas crenças pseudocientíficas não se espalham apenas por ignorância ou má-fé. Elas exploram tendências comuns do raciocínio humano, como buscar padrões em eventos aleatórios, valorizar relatos pessoais mais, do que dados agregados, preferir explicações simples para fenômenos complexos e selecionar informes que confirmam crenças prévias. Esse enfoque ajuda a explicar por que achados científicos, frequentemente cautelosos, probabilísticos e tecnicamente formulados, podem parecer menos convincentes do que narrativas diretas e emocionalmente satisfatórias. A pseudociência costuma oferecer respostas rápidas, certezas fortes e uma impressão de controle, enquanto a ciência trabalha com incertezas, margens de erro e revisão contínua. A contribuição filosófica aqui não é apenas denunciar falsidades, mas compreender as condições cognitivas que favorecem sua aceitão. Essa análise tem aplicação direta na educação científica e na comunicação pública, pois mostra que combater pseudociências exige mais do que apresentar fatos corretos. É preciso explicar como evidências são avaliadas e por que intuições imediatas podem falar diante de problemas complexos. Em conclusão, o livro é especialmente indicado para estudantes em início de formação universitária, professores, pesquisadores de áreas não filosóficas, comunicadores científicos e leitores que desejam entender por que a ciência possui autoridade sem tratá-la como infalível. Seu benefício intelectual está em organizar temas que muitas vezes aparecem separados: história da ciência, metodologia, epistemologia, funcionamento institucional e psicologia da crença. Essa combinação permite ao leitor avaliar afirmações científicas e pseudocientíficas com mais cuidado, distinguindo incerteza legítima, debate especializado e retórica enganosa. Em termos práticos, a obra favorece a leitura crítica de notícias científicas, políticas de pesquisa, discursos de autoridade e controvérsias públicas envolvendo SODE, tecnologia e sociedade. O que é fácil destacar em relação a introduções convencionais à filosofia da ciência e à amplitude do enquadramento. Em vez de concentrar-se apenas em autores clássicos, problemas abstratos de método ou debate sobre induso e falsificação, o livro situa a ciência como prática social organizada, historicamente desenvolvida e cognitivamente desafiadora. Essa abordagem é adequada para quem busca uma porta de entrada sólida, mas também atual, para compreender a ciência em sua complexidade real. Neo parece ser uma obra voltada à especialização técnica extrema, e sim a uma formação conceitual ampla. Tio para pensar criticamente a produção e a circulação do conhecimento científico. Se você quiser apoiar Walter Herr, Terra, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!